Vamos falar já já com a doutora Bianca Besbate Pellegrin, que já está conosco também nas imagens da Marconi, YouTube e também no Facebook. E nós vamos falar de um período importante da mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Tem café na praça, café de Anitta, comando Marconi especial. E a nossa pauta de agora é exatamente sobre as mulheres. Aliás, é o dia a dia da doutora Bianca, né? Atender as mulheres que precisam de um bom atendimento, né? Um bom esclarecimento, tirar as dúvidas e tudo mais. E o assunto de hoje é a menopausa, os diferenciais da fase da menopausa, o que é que muda, enfim. Doutora Bianca, bom dia.
Oi, bom dia Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom, falar de menopausa e quais são os sintomas mais comuns dessa fase da mulher, não é?
Hoje é um tema bem procurado,
Verdade.
tanto aqui na rádio quanto no consultório, que é a temida menopausa.
Pois é. Por que tão temida assim? O que é que muda tanto na mulher?
Então, por quê? Porque ela acaba trazendo vários sintomas que não são tão agradáveis, né? Claro que algumas mulheres, algumas sortudas, passam por esse período sem ter nenhum sintoma. Mas a maioria das pacientes tem sim alguma manifestação. Essas manifestações vão então desde os calorões, os famosos calorões que a gente chama de fogachos, que é aquele calor súbito que sobe o pescoço, face, seja durante o dia, seja durante a noite. Muitas vezes a paciente acorda várias vezes durante a noite por causa desses calorões. Alterações de humor também, instabilidade, uma hora eu tô feliz, depois eu já tô irritada, depois eu já tô triste. Então, muita alteração de humor, alteração de sono, também alterações da parte ginecológica de ressecamento, dor na relação, alterações de sangramento do padrão menstrual. Então, essa paciente pode ter uma série de manifestações que atrapalham muito a qualidade de vida dela.
Questão mental também, né? Porque uma questão física acaba afetando a questão mental, a aceitação, essa mudança de ciclo de vida, enfim, o ritmo, a questão da própria energia do corpo, né? A satisfação de fazer as coisas, muda muito, muito, né?
Exatamente, tudo muda na verdade, né? Não são só sintomas físicos, não é só eu ter calorão, eu ter ressecamento vaginal. Muda muito a parte psicológica da paciente, por todas essas alterações que as oscilações hormonais provocam, e mudanças corporais também que acontecem, que geram uma insatisfação, geram uma alteração na nossa aceitação com o próprio corpo. Então, tudo isso está relacionado.
Muda e afeta a questão sexual também, não
Também, com certeza, tanto da parte de desejo, que
é?
acaba interferindo, porque a gente tem uma queda da produção hormonal, então essas mulheres é frequente que apresentem uma queda de libido e também até dor durante a relação sexual, porque com a queda hormonal eu tenho um ressecamento vaginal. Então muitas pacientes começam a ter dor durante a relação sexual, dor durante a penetração, algumas chegam até a fazer fissuras, que são cortes na entrada da vagina por conta desse quadro da menopausa.
Olha, algumas pessoas têm vergonha de abordar esse assunto, mas para nós é uma normalidade aqui, viu, gente? Aliás, quando aquilo que lhe dá prazer passa a lhe causar dor, é algo que realmente incomoda qualquer ser humano, né? Então, tem que lidar de forma aberta, transparente, para tentar tratar, procurar a solução, não é? A reposição ou a terapia normal é muito comum, é muito procurado também.
Sim, a gente infelizmente tem muitas pacientes que têm muito medo da reposição hormonal, porque a gente tem muitas fake news, a gente tem muito tabu sobre reposição hormonal. Mas a reposição hormonal, ela é um tratamento seguro, sim, e muitas vezes muda completamente a vida daquela mulher. Mas o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um tratamento com segurança. Então, não é simplesmente chegar e começar a tomar remédio, qualquer hormônio, qualquer formulação, qualquer composição. A gente tem que avaliar essa paciente se ela realmente tem indicação de fazer uma reposição hormonal e se ela pode fazer essa reposição hormonal. A partir do momento que eu não tenho contraindicação, é um tratamento completamente seguro. E é muito melhor eu fazer esse tratamento do que eu não fazer e ter as consequências do não tratamento.
Alguma relação da menopausa com ganho de peso? Ah, cheguei na menopausa e agora estou engordando. Será que é isso e tal? Eles perguntam isso também? Eles,
Importantíssima
elas
pergunta.
perguntam,
É muito comum que a
né?
gente tenha, depois da menopausa, essa queixa de ganho de peso. O que que acontece? A gente altera o nosso ganho de peso, a gente tem uma facilidade maior para ganhar peso e a maneira como a gente ganha peso muda. Geralmente, antes da menopausa, o que que acontece? A gente ganha mais bunda, mais quadril.
Ganha barriguinha também.
Não muito antes. A partir do momento que eu entrei na menopausa, eu começo a perceber que o meu acúmulo de gordura abdominal aumenta muito. Então, é comum que as pacientes comecem a queixar. Parece que a minha barriga está crescendo aqui da boca do estômago. Então,
Certo.
já começa a ter um ganho de peso mais fácil e um ganho de peso mais em região abdominal. E a parte de quadril, de bunda, de coxa acaba diminuindo. Como se fosse regredindo, enquanto vai ganhando essa amplitude abdominal, o que é muito prejudicial,
Com a barriga
porque
mais redonda.
exatamente mais um padrão masculino de ganho de peso, digamos assim, que é um ganho de peso muito perigoso, porque aumenta a pressão, o risco de pressão alta, o risco de alteração de colesterol, de infarto, AVC, síndrome metabólica. Então, tudo isso acaba aumentando o risco com esse ganho de peso pós-menopausa.
E o que que você orienta? O que que a pessoa tem que fazer? Exercícios físicos?
Primeiro básico que a gente orienta toda a vida para toda paciente, né? Hábitos saudáveis. Então eu preciso comer direito, eu preciso ter uma alimentação adequada, não é dieta louca de restrição disso, de não comer aquilo, é um acompanhamento nutricional com uma dieta adequada, nutricionista fundamental. E atividade física, porque a atividade física vai me ajudar tanto a não ter esse ganho de peso, quanto a diminuir o risco de todas as outras doenças e me ajudar a resolver os sintomas da menopausa também.
A menopausa afeta a questão óssea também das mulheres?
Afeta. Infelizmente, sim, tá? Na menopausa, a gente tem uma queda importante do estrogênio, que é um hormônio que nos ajuda a ter uma massa óssea adequada. Então, após a menopausa, a gente começa a ver que essa paciente ela tem uma perda de massa óssea mais acentuada. Então, me aumenta o risco de osteoporose, osteopenia pós-menopausa.
O que podemos considerar como sintomas graves, de menopausa? O que mais incomoda realmente?
Aquilo que afeta a qualidade de vida da paciente.
Os
É
calorões,
muito
por
individual,
exemplo.
exatamente. Para algumas pacientes, o calorão é tolerável. Para outras pacientes, é insuportável, que ela passa a não sair mais de casa, ela não consegue dormir direito, ela fica irritada.
Dá suador também.
Exatamente. Então, assim, é o grau de tolerabilidade daquela paciente. Eu posso ter a mesma frequência do mesmo sintoma para duas pessoas diferentes. Para uma vai ser pior e para outra não vai ser tão ruim. Então, depende do quanto isso atrapalha a vida da paciente. E, claro, esse aumento de risco de doenças cardiovasculares é seríssimo. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que se proteger disso pensando lá no futuro.
Bom, nós não abordamos só as questões mais graves, né? As questões mais leves também, mas há algum risco também de câncer de mama? Aumenta, potencializa de alguma forma?
A gente tem uma incidência maior de câncer de mama pós-menopausa relacionada à idade da paciente, né? Pelo tempo já vivido, a gente tem, é muito mais comum uma paciente ter câncer de mama após os 60, por exemplo, do que antes dos 40. Então, esse aumento da idade me leva a alguns riscos maiores também. Então, assim, muitas pacientes pensam que, ah, eu parei de menstruar, eu não preciso mais ir na ginecologista, não preciso mais fazer a parte da rotina ginecológica. Pelo contrário, a gente precisa continuar acompanhando, a gente precisa manter um seguimento anual para saber se está tudo certo, essa parte de câncer de mama, avaliar o útero também, porque eu não estou mais menstruando, mas meu útero ainda está ali. Então, tudo isso tem que ser visto ainda, não é porque eu parei de menstruar que eu não vou mais consultar com uma ginecologista.
Há suplementos naturais que podem ajudar nos sintomas?
Sim, a gente tem sim algumas opções naturais que ajudam sim a aliviar os sintomas. Casos mais leves costumam responder bem a essas mudanças nos hábitos de vida e alguns fitoterápicos.
Quem não tem ciclos menstruais já há vários anos deve, continuar anualmente fazendo check-up com o ginecologista.
Deve, com certeza. A gente tem que investigar câncer de endométrio, câncer de colo de útero, a gente tem que avaliar como é que estão os ovários, precisamos avaliar mamas, então,
Papanicolau, mamografias,
exatamente,
tudo isso.
segue a rotina normal.
Ok. Agora uma pergunta interessante que também é dúvida para muitas mulheres. Pode, de alguma forma, ocorrer a gravidez na menopausa?
Se eu estou na menopausa, comprovadamente estou, já tive a menopausa, já tive a última menstruação da vida, eu não
Só
engravido
um
mais de
milagre, né?
forma espontânea. Então, até é uma das dúvidas mais frequentes, na verdade, nas pacientes que já tiveram a última menstruação há mais de um ano, que estão realmente em menopausa, que é o período que a gente chama de climatério, tiveram a menopausa. E aí, posso parar o anticoncepcional? Não posso. Se ela realmente teve a menopausa, ela não engravida mais de forma espontânea.
Perfeito. Uma pergunta é: menopausa, climatério e perimenopausa são os mesmos períodos?
Fazem tudo parte do período que a gente chama de climatério. Esse período é o período de falência ovariana, digamos assim. Menopausa é uma data. A menopausa é a última menstruação da vida. Quando que eu sei que foi a última? Passado um ano. Então, depois de um ano sem menstruar, eu tenho certeza que aquela data foi a minha menopausa. Perimenopausa é o período em torno dessa data, onde eu ainda tenho algumas alterações, principalmente de sangramento, de padrão de sangramento. E climatério é todo esse período onde eu começo a ter uma falência ovariana até a senilidade, que a gente chama.
E essa data, essa idade varia muito de mulher para mulher, né? Tem alguma relação com a idade que começou a menstruar?
Na maioria das vezes, não. Assim, as pacientes perguntam assim: ah, eu menstruei bem novinha, eu vou parar de menstruar cedo? Não
É
necessariamente.
pela própria diferença que uma pessoa tem da outra mesmo, né?
Exatamente. Aí tem algumas mulheres que, por exemplo, começam a menstruar aos 9 anos e vão parar lá com 55. Outras começaram a menstruar com 14, 15 e param com 45. Então, não tem tanta relação com a data que começou a menstruação.
E o climatério dura quanto tempo?
Então, essa é também outra dúvida bem frequente. A gente tem, do começo desses sintomas de falência ovariana até os 65 anos, que é quando a gente chama da senilidade. E nesse período, a gente tem uma variação de sintomas. Nos primeiros anos, os sintomas eles são mais intensos, principalmente nos primeiros 5 anos, e depois, progressivamente, a gente tem uma melhora desses sintomas.
Bom dia. Está acontecendo tudo isso comigo. Quando falamos sobre o aumento de peso, né? Parece que eu estou grávida. Choro muito de ver meu corpo da cintura para cima e muito calor, noites e dias horríveis. Doutora, peço seu número de vagas para que eu marque uma consulta. Tenho 52 anos e está horrível, diz ela aqui.
É,
Olha.
exatamente. A gente tem uma perda da qualidade de vida importantíssima. Então, não vale a pena a gente pensar assim, não, eu não vou tratar porque eu li alguma coisa. O que que vale a pena? Eu consultar com uma ginecologista para eu saber se eu posso fazer um tratamento adequado. Pode ser uma reposição hormonal, e se eu não tiver nenhuma contraindicação, se eu puder fazer, eu vou ter um retorno da minha qualidade de vida. Então, isso é imprescindível, é fundamental.
Se você tem dúvida, está aliás, gravando, né? Eu peço que escreva, porque a nossa tela está cheia, tem muitos áudios da promoção da Novo Lar e a gente não tem noção aqui se é áudio relacionado a esse assunto ou não. Então eu peço que escreva, tá legal, gente? A doutora Bianca, em breve, também passa a atender no seu novo consultório, né? A coincidência é que você está esperando um bebê e vai ser quase que na inauguração e chegando o bebê junto e consultório tudo ao mesmo
Vão
tempo, né?
nascer juntos.
Isso é bom, isso é bom.
É, vai nascer a clínica e vai nascer o Bento também.
Uma nova fase de vida, mamãe, e uma nova fase profissional também, né?
Exatamente.
Bacana. Como é que está o planejamento para o novo espaço?
Acredito que para o próximo semestre, para o segundo semestre desse ano, os atendimentos já vão ser na clínica nova.
Ok. É, deixa eu ver aqui. É, Bicuda, a doutora Bianca atende pelo Saúde São José?
Pergunta. Sim, atende sim.
Atende também, né? Então tá tirada a dúvida da Rosiane, que perguntou aqui no WhatsApp. Mais perguntas para a doutora? É, deixa eu ver aqui. Com quantos anos a menstruação começa a falhar? Perguntamos agora, varia, né?
É, o normal é que a menopausa, que é a última menstruação, aconteça entre os 40 e os 55 anos. O mais comum é em volta dos 50 anos.
Bom, quais são os primeiros sintomas, os principais sintomas de que a menopausa está chegando, especialmente antes dos 50?
Geralmente começa com bagunça de menstruação.
Ah, certo.
Paciente percebe que o padrão de fluxo menstrual dela está diferente. Seja porque está diminuindo, aí eu fico algum longo período sem menstruar, aí vem de novo, ou de repente vem duas, três vezes no mês, aí vem um monte, aí vem pouquinho, aí para, e fica uma confusão de fluxo menstrual. Normalmente inicia com isso. E depois começam os outros sintomas, de calorão, de alteração de sono, de alteração de humor. E os sintomas relacionados com ressecamento, dor na relação, geralmente são os últimos a aparecer.
O tratamento de reposição hormonal, de alguma forma, pode reverter a menopausa? O corpo pode entender que tem algo diferente, enfim?
Então, a gente consegue reverter os sintomas. Okay. A gente consegue melhorar os sintomas. Mas assim, o que é? De onde vem a menopausa, o climatério? Vem de uma falência ovariana natural, que é o nosso processo natural do corpo. A mulher, quando está na barriga da mãe ainda, com 20 semanas de gestação, já tem uma reserva ovariana, que é a nossa reserva, os nossos folículos, que posteriormente vão ovular. E a partir desse período, eu já começo a perder essa reserva. Então, quando eu estou na barriga da minha mãe, eu tenho 5 milhões de folículos. Quando eu vou nascer, mais ou menos 1 milhão de folículos. Quando eu começo a menstruar, mais ou menos 500 mil. Ao longo da vida, eu vou ovular mais ou menos umas 500 vezes. E depois, essa reserva ovariana acaba. Então, os meus folículos acabam. E daí que vem o climatério, daí que vem a menopausa. Uma vez que a minha reserva acabou, eu não tenho mais reserva. Eu não tenho como chegar lá e de mim mesma fazer uma produção nova. O que pode acontecer é que a gente tem o caso da Cláudia Raia, que ficou bem em evidência, né? É de eu lá, quando eu sou mais nova, fazer uma reserva de guardar os meus folículos, uma coleta para guardar os meus folículos, ou fazer um estímulo para essa reserva pouca que ainda existe, eu conseguir resgatar. Mas a partir do momento que a reserva acabou, eu não consigo mais fazer ela surgir naturalmente do nada.
A reposição hormonal engorda de alguma forma?
Essa é a pergunta também bem comum no consultório. O que que engorda? O climatério em si. Eu tenho uma facilidade de ganhar peso, uma dificuldade de emagrecer. Então, o que as pacientes percebem? Que mantendo os mesmos hábitos de antes, elas não conseguem mais emagrecer. Aí vem a importância de eu ter uma nutricionista e de eu ter alguma atividade física, porque daí eu vou adaptar tanto a alimentação quanto a prática de atividade física ao momento da minha vida. Se eu faço a reposição hormonal e tenho uma vida saudável, com hábitos saudáveis, com alimentação saudável e prática de atividade física, a reposição hormonal não vai me engordar. Só que se eu fizer reposição hormonal e manter um sedentarismo, manter uma alimentação inadequada, ficar beliscando o dia inteiro, eu vou engordar. Não por causa da reposição hormonal, mas por causa dos meus hábitos.
A ouvinte pergunta, bom dia, colocar o famoso chip é recomendado?
Então, o que a gente tem hoje aprovado pela Anvisa? O único chip hormonal que está aprovado é o Implanon, que é um implante contraceptivo, que é um anticoncepcional, que não é reposição hormonal. reposição hormonal por dispositivos, tipo implante, a gente ainda não tem liberação pela Anvisa.
No dia que antecede o Dia Internacional das Mulheres, um assunto para todas vocês. Tenho 53 anos, tomo anticoncepcional e a menstruação vem normal. Devo parar de tomar e peço que não me identifique.
Bom, então nesse caso, com 53 anos, existe grande possibilidade de estar sim na menopausa e esse sangramento ser, na verdade, o que a gente chama de um sangramento de privação, que é por causa da pausa do anticoncepcional. O que que é orientado nesse caso? Fazer a consulta com a ginecologista para avaliar a parte hormonal, talvez até suspender o anticoncepcional e se proteger com um método não hormonal. Por um período para avaliar como é que vai ficar essa menstruação, para saber se está ou não na menopausa.
A ouvinte pergunta, Bicudo, amora branca é boa para diminuir o calorão?
Famosíssima!
Famosa, é?
Chá de amora branca,
Chá de
famosíssimo.
amora branca, porque encontrar amora mesmo é mais difícil, né?
A gente assim, ó, não tem um estudo randomizado que diga tanto de amora branca, tanto de chá por dia que vá realmente resolver. Mas o que que a gente percebe? As pacientes que tomam a amora branca, elas percebem sim uma melhora nos sintomas. Casos bem leves, muitas vezes até resolve. Então, o que que a gente costuma orientar? Chá de amora branca, 1 litro, deixa geladinho, vai tomando ao longo do dia, que muitas vezes ajuda muito.
Oi, Bicudo, bom dia. Aliás, bom dia, doutora. O que são os hormônios sintéticos? Tenho angiomas no fígado e sinto calorões mais nas áreas do peito e nas costas. Já tomo Simicífuga. Não está resolvendo muito, não. Como pode resolver o meu problema?
Então, os hormônios sintéticos são aqueles produzidos, são aqueles feitos em laboratório. Por isso, o sintético. Tá? Nesse caso, ela é uma paciente que tem uma contraindicação à reposição hormonal. Então, a gente não tem como fazer o hormônio para resolver esses calorões. Existem outras possibilidades. Uma delas é o que ela está tomando, e existem também outras medicações não hormonais que podem ajudar com esses calorões.
Pergunta chegando e a entrevista também já chegando no final, gente. Tempo se esgotando aqui. Há mais uma pauta bem legal ainda hoje sobre música. Não perca no programa. Uma última pergunta, doutora, é sobre. Deixa eu só transportar aqui. Bom dia, Bicudo e a médica. Eu menstruei até 58 anos. E nessa idade parou 1 mês e o médico receitou hormônio. Repus 1 ano e meio e aí fui ao médico. Não mandou mais hormônio. Parou daí. Não menstruei mais. Não engordei. O médico disse que eu não ia engordar. Hoje estou com 71, com um corpo 59 quilos. Mas menstruar para nós mulher é muito melhor.
O que a gente vê na prática, a paciente que teve uma indicação correta de tratamento, que fez um tratamento correto, que seguiu um hábito de vida saudável, não ganhou peso. É isso que acontece. A gente faz o tratamento, a gente se cuida, a gente não vai ganhar peso. E muitas vezes vai até auxiliar a perder peso. O
O que não
contrário,
acontece com todas, né?
exatamente. Só que também eu não posso botar. É dizer que foi algum comprimido, dizer que foi algum remédio. Se eu não faço atividade física, se eu tenho uma vida sedentária, se eu tenho uma alimentação rica em carboidrato, gordura, açúcar. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes da gente dizer, ah, foi a medicação. Na maioria das vezes é o hábito de vida mesmo. É a maneira que se alimenta, é a maneira que não faz atividade física. Sempre de carro, sempre no sedentarismo, que é o culpado pelo ganho de peso.
É isso aí. Faça uma briga com o sofá e diga que vai ganhar, porque o comodismo é danado, né? Tem que caminhar,
Tem. E o
dar uma
bem-estar que
pedaladinha, se
gera
possível.
é. O começo ele é difícil, porque a gente tem que fazer tornar um hábito, né? Então, o sair da nossa zona de conforto é difícil. Mas a partir do momento que eu criei uma rotina, que eu tenho uma prática de atividade física regular, eu começo a perceber que meu sono melhora, meu humor melhora, minha disposição melhora, tudo acaba melhorando. Então, o exercício físico é maravilhoso.
Orleans, no Sangue Criciúma.
Exatamente.
WhatsApp para agendamentos, para quem pediu aqui. Né? Tem outras perguntas, mas não há tempo. 996005079, né?
Exatamente. Só mandar um WhatsApp ou, se preferir, ligar e identificar para onde que quer consultar.
Ah, exato. Olha, eu quero atendimento em Orleans, ou eu quero em Criciúma, ou no Sanga. 996005079. Obrigado, parabéns. Já antecipando, porque né, amanhã, Dia Internacional da Mulher, você que também atua cuidando de tantas mulheres, né? Parabéns e obrigado.
Muito obrigada. Antes da gente finalizar, um beijo para a Isabelle, para a Belinha, que é muito fã do programa, do Ponto de Encontro, do Bicudo, de toda a equipe. E toda entrevista minha, ela tá lá, tá escutando, tá interagindo. Então, um beijo para a Belinha e para a mãe dela também.
Olá, Belinha, um abraço para você, obrigado. Ela não perde o programa, é verdade.
Exatamente, é isso aí. Todo dia ela tá escutando.
Verdade. Obrigado e até a próxima, né?
Eu que agradeço. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. E até a próxima.
Até a próxima.